Você acompanha a partir de agora, pela São Vicente FM, direto do plenário Francisco Emílio Gabriel, a sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul.
Pauta da 46ª sessão ordinária de 16 de novembro de 2021. Verificando o número regimental de vereadores, declaro aberta a 46ª sessão ordinária hoje, dia 16 de novembro de 2021. Quero saudar os senhores vereadores, ouvindo a 106.3. Também quero comunicar e dar as boas-vindas ao nosso secretário de Saúde, Luiz Fernando Zucuni, e funcionário João Carlos Mendes. Sejam bem-vindos. Coloco em discussão a ata da 45ª sessão ordinária realizada dia 8 de novembro de 2021. Coloco em votação o convidado. O vereador concordar, permaneça como está, quem discordar que se manifesta de alguma maneira. Aprovado pelos senhores vereadores presentes. Solicito o vereador secretário que faça a leitura das correspondências. Ofício número 108/2021, à Câmara Municipal de Vereadores.
Ofício número 108/2021, ao senhor Luiz Fernando Valente Zucuni, secretário municipal de Saúde. Assunto, convocação para a sessão. Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através deste convocá-lo para a 46ª sessão ordinária, que será realizada no dia 16 de novembro de 2021, às 18 horas e 30 minutos, para fazer esclarecimento sobre sua secretaria. Certo de contar com sua compreensão, agradeço, Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, atenciosamente, Gilberto Valdemar Rosa, presidente do Legislativo.
Solicito o vereador secretário passar a leitura do convite CTG Cancela da Fronteira.
Ao presidente do Legislativo e demais vereadores, convite. O CTG Cancela da Fronteira sente-se honrado em convidá-los para o rodeio de trios oficial e primeiro duelo imperador da Terra Doce, CTG Cancela da Fronteira. O 10º leilão e 10ª prova de laço do entreveiro crioulo, a realizar-se nos dias 19, 20 e 21 de novembro de 2021. Informamos que a abertura será no dia 20 de novembro, às 13 horas e 30 minutos, na sede do Pedro Deon. Certo de contar com vossa presença, a patronagem agradece. Márcio Cassol Atarão, capataz.
Convido o senhor João Cassol para que faça representado a Câmara de Vereadores lá na abertura do rodeio. Solicito a leitura do capítulo das mensagens justificativas dos projetos de lei do Executivo Municipal 139, 140, 141 e 142. Os projetos de lei 139 e 140 irão à votação na sessão de hoje. Os demais ficarão na casa para receber seus pareceres.
Projeto de lei de número 139 de 2021. Autoriza a abertura de crédito suplementar por superávit financeiro no valor de R$14.317,15. Mensagem justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores. Pelo presente, encaminhamos o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito suplementar por superávit acumulado de anos anteriores do recurso vinculado a R$12.000. Fundo Municipal de Idoso no valor de R$14.317,15. Para ampliação do orçamento e utilização dos recursos do Fundo Municipal de Idoso, tendo em vista a realização de subvenções sociais em políticas de atenção à pessoa idosa, sendo que tínhamos para o momento, colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos, atenciosamente, Gabinete do Prefeito Municipal de São Vicente do Sul, 12 de novembro de 2021, Fernando da Rosa Paim. Projeto de Lei 140 de 2021. Autoriza a abertura de crédito suplementar por redução de verba no valor de R$ 4.106,07. Mensagem justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito suplementar por redução de verba no valor de R$ 4.106,07 para ampliação do orçamento e utilização dos recursos do Fundo Municipal de Idoso, tendo em vista a realização de subvenções sociais em políticas de atenção à pessoa idosa, sendo que tínhamos para o momento e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos, atenciosamente, Gabinete do Prefeito Municipal de São Vicente do Sul, 12 de novembro de 2021, Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 141 de 2021. autoriza a abertura de crédito suplementar por excesso de arrecadação no valor de R$ 26.458,07. Mensagem justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito suplementar por excesso de arrecadação do recurso vinculado 1.100, Fundo da Agricultura, no valor de R$ 26.458,07, tendo em vista a ampliação do orçamento e utilização dos recursos para a manutenção do maquinário da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário, sendo que tínhamos para o momento e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos, atenciosamente, Gabinete do Prefeito Municipal de São Vicente do Sul, 12 de novembro de 2021, Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 142 de 2021. Autoriza a abertura de crédito suplementar por superávit no valor de R$ 1.100. Mensagem justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito suplementar por superávit acumulado de anos anteriores do recurso vinculado 1.009, apoio financeiro ao SUS e SUAS, no valor de R$ 1.100, para ampliação do orçamento e utilização dos recursos de transferências federais, para o custeio de ações de enfrentamento à pandemia do coronavírus. Sendo que tínhamos para o momento e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos, atenciosamente, o Gabinete do Prefeito Municipal de São Vicente do Sul, 12 de novembro de 2021, Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal.
O projeto 139-140 é uma sobra do orçamento da Câmara e tem que ser agora para que se faça um repasse do orçamento da Câmara, que será cedido para o asilo municipal. Então, um dinheiro que vai ser bem empregado, então não podemos perder tempo. Então, nesse momento, a gente convida o secretário de Saúde, Luiz Fernando Valente Zucuni, para que ele faça uma explanação da sua secretaria e depois um questionamento dos senhores vereadores.
Alô. Boa noite, primeiramente, presidente da casa, senhor Gilberto Valdemar Rosa. Ao cumprimentá-lo, cumprimento os demais membros dessa casa legislativa e desejar agradeço o espaço disponibilizado aqui para que possamos trazer um pouco do que é trabalhado, do que é encarado na nossa secretaria. Saúdo também todos os vicentenses que nos acompanham pela rádio e aqui no plenário também. E fico à disposição, presidente, para futuras explanações, para futuros questionamentos que possam surgir aqui nessa casa.
Eu vou começar, vou abrir as perguntas, licença, senhores vereadores. Secretário, hoje eu encaminhei uma cópia de um ofício sobre negligência, no caso da Silvana da Conceição Pelk, que veio a falecer, que ela foi procurada várias vezes lá no posto de saúde, e depois, posteriormente, até a senhora encaminhou para fazer ultrassom, acho que foi em Santiago. E eu gostaria de saber o porquê que ela foi no posto da Vila Rica, porque a prefeitura paga esses médicos, é para trabalhar. E ela foi no posto de saúde várias vezes, e inclusive no dia 10 de outubro, ela esteve no posto da Vila Rica e só podiam atender ela em novembro. O porquê dessa demora dela não ter sido atendida, principalmente numa situação de urgência, de emergência, o qual ela se encontrava doente, que ela inclusive ia falecer. Porque isso aí, eu acho que o nosso município, a prioridade é sempre a saúde. Eu acho que houve negligência médica nesse caso aí. Eu até não vou ler na íntegra esse ofício que foi deixado para mim, que é o marido dela me cobrou que era para ler, mas como é de conhecimento de Vossa Senhoria, eu gostaria de saber qual a iniciativa que o secretário de Saúde teve sobre esse fato, que veio a dona Silvana da Conceição Pelk a falecer, que isso aí é uma coisa que não pode acontecer, e o senhor sabe que o comentário é grande na cidade, e eu tenho certeza que o senhor foi uma pessoa que até encaminhou ela para fazer ultrassom. Eu lhe pergunto qual o caminho que foi tomado sobre essa negligência.
Presidente, esse caso em específico, a posteriori, o fato do óbito da cidadã em questão, eu estive conversando com vários médicos, tanto do quadro do município como de fora, amigos pessoais, que me relataram que realmente é um caso de difícil diagnóstico. Tá? Então, inclusive, me foi sugerido que poderia ter ocorrido, por falta de recursos de imagem e tal, em tempo, um equívoco diagnóstico, não um erro médico, não um erro de conduta médica. Tá? Então, por ser tratado um diagnóstico difícil, tanto é que ela não passou por um médico apenas, tá? Ela foi atendida na atenção primária, ela foi atendida no nosso hospital, no plantão, ela passou pela avaliação num médico internista, ela passou inclusive por uma avaliação da Central Estadual de Regulação. Como é bem sabido dos senhores, quem faz a regulação dos encaminhamentos de média e alta complexidade é a Central Estadual de Regulação. E mesmo essa Central Estadual de Regulação não conseguiu esse diagnóstico a tempo. Né? Nós entendemos perfeitamente a queixa dos familiares, os quais eu conheço muito bem, inclusive estive tentando prestar o auxílio que nos era possível no momento. A própria Silvana era minha amiga pessoal, chegou inclusive a trabalhar na minha casa. Então, de forma alguma, houve omissão dessa administração e reitero, não acho pertinente, obviamente já encaminhamos de posse do documento que nos foi entregue. Já solicitamos a abertura de uma sindicância para apontar e identificar eventuais erros e culpados nesses erros, porque nos cabe também a fiscalização do serviço, mas eu julgo cedo apontar um culpado. Então, lamento muito o ocorrido, lamentaria por qualquer cidadão, mas lamento especificamente no caso da Silvana por se tratar de uma pessoa que já foi do meu convívio, por quem eu tinha uma estima, por quem eu conheço familiares, e lamento imensamente, mas como eu disse, já foi solicitado sindicância para averiguar se houve ou não erro, e, se sim, apontar quem foi o responsável por esse erro.
Eu só questiono o seguinte, secretário, que posterior ao ultrassom, que foi, inclusive, foi pedido uma tomografia, e um médico, não sei qual deles, disse que não havia necessidade, que ela estava com prisão de ventre e pedras. Eu concordo plenamente com o senhor que não existe, por exemplo, uma parte de imagem, coisa de estrutura no hospital para diagnosticar, porque isso aí, que Santa Maria, quando chegou lá, ela estava tomada de câncer, né? Então, ela talvez não tivesse mais tempo de salvar ela, mas é que para mim demorou muito tempo, esse vai e volta para casa, então ela sofrendo tanta dor e veio a óbito, mas tudo bem, se o senhor está comprovando que está sendo feita uma sindicância, então está no caminho certo.
Só, se me permite, complementando, que o quadro, o vereador, pode mudar de uma hora para outra. Né? Então, essa, por exemplo, esse agravo que ela teve no dia do óbito, isso poderia ser recente. Né? Então, isso aí poderia não estar acontecendo lá num primeiro momento, quando ela procurou, sendo que o quadro dela era um quadro mais brando ou não compatível com essa severidade. Então, vale frisar que esse agravo que levou a paciente a óbito pode ter surgido, inclusive, no último dia. Né? Então, nós lamentamos profundamente, mas vamos, como eu já disse, tentar identificar, se comprovado que houve negligência médica, vamos tentar apurar onde foi esse erro.
Está à disposição, senhores vereadores, com a palavra o vereador Flamarion.
É, Meu cordial boa noite à nossa mesa diretora, nobres colegas, nosso amigo Poeira, muito bem-vindo à nossa casa. É, meu grande amigo e secretário de saúde do nosso município, Luiz Fernando. E aos ouvintes que estão na escuta da nossa 106 FM. Até só para fazer um comentário, presidente, que o senhor fez a pergunta para ele. O vereador Alex, nessa casa, comentou que essa senhora, ela procurou a unidade dela na Vila Fernando Paim e não tinha consulta agendada, ela não conseguiu. Que ia trocar, até, se não me engano, um parente dela que ia trocar a consulta para tal dia. Eu gostaria de saber do senhor quantas vezes, porque fica registrado lá na nossa unidade, quantas vezes ela procurou a unidade de saúde e quantas vezes ela procurou o nosso hospital para consultar à noite e que tempo levou para fazer esses exames que foram pedidos pelo médico ou que o senhor mesmo disse, o senhor que autorizou os exames, né? Que tempo levou?
Vereador, esses exames eles são autorizados de acordo com a severidade do caso. Sempre que um médico coloca na requisição exame de urgência, esse exame é autorizado e depende única e exclusivamente da agenda do prestador. Tá? Então, nós temos uma rede de prestadores na região, obviamente não no município, dependendo da agenda e da severidade, esses exames são agendados. Mas a liberação, quando em caso de urgência, é feita imediatamente.
Sim, mas e o senhor sabe me informar quantas vezes ela procurou nosso hospital e a nossa unidade da Vila Rica?
O vereador Gilberto tem a cópia do ofício do familiar, para que eu possa responder, por favor. Se o senhor tiver mais alguma pergunta, eu peço que já possa ir fazendo enquanto eu verifico aqui.
Não, mas se o vereador Gilberto tem a cópia, ele pode procurar para nós e responder a minha pergunta, porque já está encaminhado na cópia, então, secretário. Não, eu tenho mais duas perguntas para fazer para o senhor, já para não atrasar muito a nossa sessão, porque a sua parte na saúde é essencial, muito bem-vinda aqui nessa casa para ter maiores esclarecimentos à nossa comunidade, porque o senhor sabe que a demanda de cobrança a nós, vereadores, como administração, como o senhor ou demais secretarias, é grande. Eu só gostaria de saber do senhor, então, até na última sessão teve o administrador do nosso hospital aqui, o senhor Giovanni da Carpes, onde ele relatou sobre o sistema CIMUS, que o programa utilizado para colocar todas as informações para os profissionais na área da saúde não está funcionando como deveria. Né? Até foi que ele colocou essa parte. E por qual motivo não está funcionando?
Não, o sistema CIMUS está funcionando sim. Inclusive nós recebemos agora nos últimos relatórios dados transmitidos ao Ministério da Saúde, inclusive superiores a municípios bem maiores que o nosso. Então não tá havendo erro algum. O que acontece em relação ao CIMUS é uma queixa de alguns servidores, é a dificuldade em localizar algumas informações. Isso não quer dizer que o sistema não as tenha. Essas informações estão lá disponíveis. O que eu acredito que possa ocorrer é a falta de familiarização do servidor com esse sistema. Então, nós já solicitamos, isso foi uma solicitação que nos foi feita numa última reunião que nós fizemos na prefeitura, foi levantada essa questão e nós já solicitamos aos gerenciadores do sistema uma capacitação no município para que esses servidores, que como vocês bem sabem, nós temos uma rotatividade de servidores, então nem todos passam por essa capacitação quando ofertada. Então nós solicitamos que essas capacitações, para que os servidores possam melhor se familiarizar com o sistema, sejam feitas com uma periodicidade maior.
E a última pergunta, sim, é sobre a equipe ou profissional de saúde responsável pelos atendimentos da ala COVID. A ala COVID está no nosso hospital agora, né? E quem é o médico responsável?
A ala COVID, que nós tínhamos uma unidade específica para esse atendimento, localizada na Rua Brasil, próxima à prefeitura, ela foi fechada pela falta de procura. Graças a Deus, nós estamos vivendo um momento de maior tranquilidade. Tinha quatro casos. Como? Tinha quatro casos na semana. É, já vou chegar lá. Nós tivemos muito tempo com os casos zerados, outras variamos entre 1 e 2. Hoje temos apenas 4 casos no município. Internações por Covid nós não temos há meses, então isso nos levou a possibilidade de fechar a unidade Covid. Essa unidade Covid foi criada no começo do ano, antes da pandemia, dentro da pandemia, e muito bem nos auxiliou quando necessário, quando nós tínhamos um número grande de consultas e exames diários, o que tornaria impensável delegar as unidades de saúde já existentes no município esse serviço, essa sobrecarga de serviço. Então, se fez necessária por esse período, sim. Acredito que ainda não seja a hora de baixarmos a guarda para o Covid, claro, devemos manter os cuidados, mas em se tratando de gestão de serviço, aquela unidade, no meu ver, se tornou sem utilidade para a comunidade. E as custas de um montante, né, alto, então nós tínhamos um custo elevado mês para manter aquele serviço. Em conversa com a 4ª Coordenadoria Regional de Saúde, eu sondei a possibilidade de nós transferirmos os atendimentos que eram realizados ali para o Hospital Municipal. Nós temos essa possibilidade por ainda termos um Hospital Municipal, o que foi prontamente atendido, quando exposto o serviço que vinha sendo realizado ali nos horários da unidade, e que esses serviços, quando a unidade fechada, já eram realizados no hospital. Vale frisar isso, que não foi um serviço a mais, foi apenas uma adequação de horários em que o serviço era ofertado no hospital. A 4ª se mostrou extremamente favorável e esse serviço foi transferido para o hospital. O serviço, então, que era em determinados horários, passou a ser 24 horas no hospital. Divulgamos que, preferencialmente, as pessoas com síndrome gripal, com sintomas gripais, procurassem a unidade nos mesmos horários das unidades básicas de saúde, onde nós temos dois profissionais que podem atender com exclusividade os casos de síndrome gripal. Mas, fora desses horários, fora das 7h30 às 11h30, fora da 1h às 5h, todo e qualquer cidadão pode procurar o serviço que continuará sendo prestado pelo plantão.
Não, muito bem esclarecido. Então, só para completar também, a gente tem a unidade da Lauro Press, que a gente possui dois médicos atendendo da parte da manhã e da tarde. Se não me engano, na Fernando Paim é um médico só. E na Posto Central são dois médicos também, tarde e de manhã, né? E por que tanta demora, às vezes, de conseguir agendar uma consulta? Porque tem muitas pessoas procurando em excesso, como é que está funcionando?
Vereador, esse é um ponto que nós estamos trabalhando para tentar reduzir esse tempo de espera dos agendamentos das consultas. Realmente nós temos um número bem alto de consultas, é uma crescente dos últimos meses, o que levou a esse agendamento ficar hoje em torno de 30 dias. Tá? Reconhecemos que essa demanda está alta, precisamos baixar, já estamos pensando em atividades agora no fim de ano para tentar segurar um pouco esse agendamento. Nós temos muitas políticas públicas de saúde que não eram desenvolvidas há um tempo atrás e que agora estão em pleno funcionamento, e isso acarreta num maior número de consultas e uma maior demanda de serviço, por conseguinte, mas nós já estamos trabalhando para tentar agora, a curto prazo, reduzir essa fila de espera, e esperamos que, como resultado dessas políticas que estão sendo implementadas, nós consigamos trabalhar mais com prevenção e, assim, em médio e longo prazo, começar a colher os frutos, justamente com um menor número de consultas necessárias, o que vai trazer mais tranquilidade na questão dos agendamentos, dos atendimentos nas unidades básicas de saúde.
Não, que bom que são novas políticas, que esse pessoal está fazendo as visitas nas casas do interior, eu tenho acompanhado bastante, e isso é interessante, vai ajudar muito o nosso município. Então, muito obrigado pelo esclarecimento.
À disposição.
Próximo vereador, o vereador Alex, peço que seja mais objetivo, porque a transmissão até às 8 horas hoje, então. Vereador Alex.
Boa noite, ouvintes da 106, ao novo vereador, ao nosso secretário de saúde que está aqui. Vou ser breve, o mais rápido possível, o presidente já deu esclarecimento, agora falou. Vou fazer umas perguntas para o senhor sobre a triagem para a consulta, para saber a gravidade dos pacientes no SF e no posto central. Quem faz essa triagem?
O acolhimento é feito pela equipe de enfermagem. É a equipe que vai fazer um primeiro contato com o paciente, que vai avaliar os sinais e ver em que tipo de consulta esse paciente se enquadra. Vale ressaltar que nem todo paciente que acessa a unidade básica de saúde necessita necessariamente de um atendimento médico. Muitas vezes a consulta pode ser realizada uma consulta de enfermagem. Então cabe à enfermagem, técnico enfermagem, supervisão também com apoio da enfermeira ou enfermeiro, fazer esse primeiro contato e essa avaliação inicial do paciente.
Ah, sim. Porque muitas vezes eu vejo até nem sempre o enfermeiro responsável que faz a triagem. Primeiramente, ele está lidando em burocracias do sistema. Por isso que ele faz essa pergunta. Pois do caso da Silvana, era um desses episódios que eu acho que houve falha, ou erro, não sei, pela conduta ou por...
Eu reitero, Alex, que eu acho um pouco cedo apontar que houve erro ou não pelo seguinte: a paciente não teve uma consulta, ela não foi avaliada por um profissional. Então, fica difícil passar pelo crivo e apontar que inúmeros profissionais erraram, tu me entende? Então, não foi uma unidade, não foi um profissional, foram vários profissionais, inclusive profissionais de fora do município, que avaliaram essa paciente e não conseguiram lacrar. É um caso que vai evoluir a óbito. Obviamente que teria sido abordada de outra forma se houvesse possibilidade, mas em se tratando de saúde, nós não temos essa previsibilidade de pronto a todo momento.
Não, com certeza, até porque o vereador Flamarion falou, até eu fiquei muito sentido, até porque o Maria do Silvano me procurou aqui numa segunda, depois eu pedi o número dela, liguei para ela, ela me disse, fui no hospital, estou com muita dor, não consigo ser atendido. Fui no posto central, marcaram uma consulta para mim somente na sexta-feira, o que eu vou fazer? Daí depois eu liguei de novo para ela, disse, olha, eu vou ligar para o secretário, vou tentar arrumar alguma consulta para ti, nem que nós vamos no particular. Daí ela me ligou e disse, não, eu troquei com um familiar meu para terça-feira eu conseguir essa consulta. Daí passou, chegou quinta-feira, nós viajamos, meu vereador Flamarion, soube do óbito lá em Porto Alegre. Assim, ó, fiquei extremamente sentido, sei que sempre a morte realmente traz algum erro, alguma coisa, mas sei que o senhor está apurando agora, como eu vi ali no protocolo que tem aqui, foi enviado, acho que foi para o marido dela, acho que deixou aqui para o senhor.
Apenas tentando colaborar com a tua fala, Alex, sim, ela também me procurou. Nós também dispensamos a atenção que julgávamos pertinente no momento. Como eu disse, nunca foi omitido acesso a nenhum recurso diagnóstico para paciente. Então, sempre que solicitado pela equipe médica, e sim, eu preciso que seja solicitado por minha equipe médica, eu não posso, eu não tenho capacitação técnica, né? Eu não sou médico para dizer para a paciente o que ela precisa ou não. Então, sempre que solicitado, foi dispensado toda a atenção e recurso para o caso. Também fiquei consternado com a situação, sendo que, como eu disse, eram pessoas do meu convívio. A irmã dela, quando recebeu a notícia, estava viajando junto comigo, por carro particular, por motivos alheios à secretaria. Eu me disponibilizei a fazer esse acompanhamento, por se tratar de uma vizinha de porta do meu pai lá fora, pessoas com as quais nós convivemos muito, e volto a frisar que da nossa estima e que lamentamos muito o ocorrido, e sim, vamos averiguar se houve erro, onde que foi esse erro.
Tá certo, obrigado. Vamos esperar, então, essa sindicância. Só uma pergunta. Até hoje de manhã me ligaram, até me perguntando. A pessoa que está com sintomas gripais, o senhor falou agora há pouco, está sendo atendida direto no hospital?
Direto no hospital. Nós solicitamos a essas pessoas que, uma vez sendo possível, os façam das 7h30 às 11h30 e da 1h às 5h, que é quando nós temos profissionais exclusivamente para esse atendimento no hospital, mas em não havendo possibilidade ou desconfiando da falta de possibilidade de aguardar, a qualquer momento o plantão atende e faz a testagem, as recomendações, isolamento, termos, todos esses podem ser feitos diretamente no hospital.
E, para finalizar, eu pedi, fiz essa pergunta até para o Giovanni, né, para o administrador do hospital. Os médicos estão fazendo 36 horas no hospital, o senhor saberia me informar? Ele me disse, eu perguntei para ele, ele falou que tinha que ver com a firma. Daí depois ele falou, não, tem que ver com o secretário de saúde. Mas quem é que faz essa verificação de quantas horas os médicos estão fazendo?
Como é sabido da casa, o nosso plantão 24 horas é feito por uma empresa terceirizada, tá, que, inclusive agora nós estamos tratando da renovação ou não desse contrato, mas é uma empresa terceirizada, cabe a essa empresa indicar o profissional para fazer o atendimento. Nós estamos, sim, não só de profissional médico, mas de vários segmentos da área de saúde, com uma escassez enorme de mão de obra. Tá? Com os médicos não é diferente. Muito provavelmente isso é decorrência, sim, da pandemia, que embora nós estejamos vivendo um momento mais calmo, ainda temos todo o tratamento das sequelas daqueles pacientes que agravaram, então isso consome uma maior demanda de mão de obra, e com o profissional médico não é diferente. Tanto é que foi enviado a essa casa um projeto autorizando a contratação de mais 2 médicos, isso friso compromisso da administração em tentar adequar a capacidade de mão de obra das unidades com a demanda da população, e nós tivemos apenas, salvo engano, 3 inscritos. Então, é uma mão de obra escassa. No projeto, no contrato com a empresa, prevê a prestação de serviço 24 horas, e isso está sendo cumprido. É um compromisso que, inclusive, no meu ver, está sendo, muitas vezes, uma válvula de escape para aqueles pacientes que têm algum agravo ou alguma condição aguda que não possa esperar o dia seguinte para a abertura da unidade, que está sendo feito esse atendimento no hospital. E muitas vezes, após a consulta, nós conseguimos identificar que ele não era um caso de urgência e emergência, ao qual o plantão 24 horas se propõe. Então, nós já solicitamos à empresa um pouco de compreensão nesse momento que nós estamos vivendo, porque, como eu disse, nós precisamos começar a colher os frutos dessas novas políticas públicas de saúde para que consigamos diminuir o atendimento nas unidades, disponibilizar mais horários vagos para o atendimento no dia, sem agendamento, e, enquanto isso, o hospital é quem está fazendo essa retaguarda.
Seria isso. Obrigado, secretário. Vou acompanhar a sua sindicância também. Um abraço.
Fala, vereador Zé Luiz.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, secretário. Boa noite, os vereadores. Plateia, que nós honramos com sua presença e também os ouvintes da 106. Vou tentar ser mais objetivo. Secretário, agora, isso é muito bom ser transmitido pela rádio. O senhor não imagina inúmeras solicitação no WhatsApp ali de cobrança nossa que estão fazendo, ouvindo o senhor através da rádio. O Loreto, pessoal reclamando que só tem 7 fichas agendadas. E diz que a médica chega lá, atende 7, se tiver a 8ª, a pessoa pode estar morrendo, diz que ela não atende. Diz que ela não é flexível em parte nenhuma, senhor. Eu não vim aqui para dizer 7 é 7. Não sei se é o seu conhecimento, se é verídico. É uma reclamação que eu tenho via zap, que ela chegou lá, se tiver 7, é o 7 e nenhum mais. E também que no Loreto só estão agendando para janeiro. E na Vila Rica não tem, que é o nosso Fernando Paim, que é a nossa referência, também não agendo. E eu, ouvindo o senhor falar, em 30 dias, é doloroso, como disse o Chico Louco, né? Qual é a doença que a pessoa tem que espera 30 dias? A não ser uma doença, eu sou leigo, até me desculpa se eu estiver falando bobagem, é uma doença que seja para especialista. E que nossos casos, nosso médico não é especialista. Por exemplo, uma correção de um óculos, uma avaliação para um médico traumatologista, essa aí é uma consulta objetiva, ou seja, para uma gripe, para uma dor de garganta, para uma dor de coluna. Então, e chegou nos 30 dias, com certeza a pessoa ou morreu ou está são. Então, é difícil se você colocar no nosso lugar, como eu sei que é difícil no seu lugar aí, mas a cobrança vem e eu faço a pergunta que me fizeram. Vereador, 30 dias ou nós estamos são ou estamos lá no Carmo, que é o nosso cemitério de referência da picada, Loreto. Seria isso?
Vereador, pertinente sua pergunta, sim, mas do meu desconhecimento, esse número limitado de consultas dia no Loreto. Também, conhecendo a conduta da médica responsável tanto pela unidade da Vila Rica, Fernando Paim, que é a mesma do Loreto, não acredito que seja uma prática rotineira. A doutora Luísa é uma profissional extremamente comprometida, muito atenciosa, sempre solícita quando da minha parte alguma urgência que surja, ela tenta passar pela triagem e, em se tratando de algum caso de urgência, prontamente atende. Acredito que seja assim com os demais também. Mas, com certeza, nós vamos averiguar se for o caso de estar havendo 7 atendimentos dia no Loreto. Isso aí vai ter que ser repensado, esse atendimento, tá? Porque não acredito que não seja um número condizente com uma manhã de trabalho. A respeito da consulta de enfermagem, é aquilo que eu vinha falando. Muitas vezes a consulta de enfermagem identifica esses possíveis agravos para que não aconteça exatamente isso que foi sugerido. Né? Nós não queremos que o paciente passe 30 dias agravando para ser atendido. Não é o caso. O que acontece é que, como nós temos essa agenda limitada e por hora sobrecarregada, muitas vezes aqueles casos que são consultas eletivas, que podem esperar e aí vão passar pelo crivo da enfermagem, são agendados para daqui a um mês, sim. Mas nós sabemos que muitos casos podem aguardar. Aquele paciente crônico, aquele paciente que não passou por agravo, aquela renovação de receita que nós pedimos que os pacientes façam com uma maior antecedência, esses pacientes podem, sim, serem agendados para um outro momento. Eu aproveito esse momento para explicar também aqueles pacientes que procuram o hospital e muitas vezes têm que aguardar que existe um protocolo a ser seguido, protocolo de classificação de risco, que determina se aquele paciente vai ser atendido de pronto ou não. Se o médico que está de plantão, tá, por exemplo, como aconteceu agora há poucos dias, de um cidadão invadiu o consultório enquanto o médico fazia uma transferência de um paciente para média e alta complexidade, invadiu o consultório exigindo consulta imediata, isso aí não é condizente com boas práticas de civilidade para começar. Então, existe um protocolo a ser seguido, existe uma classificação de risco para determinar se esse paciente vai ser atendido imediatamente ou vai aguardar. Tá? Em não sendo um caso de urgência e emergência que possa requerer esse atendimento imediato, esse paciente vai ter que aguardar. Pode ter uma pessoa emparada lá dentro e não ser do conhecimento dele. Pode ter uma criança demandando uma atenção maior com a mesma patologia, por exemplo. Então, isso pode, um acidente, um politraumatizado, então isso não é conhecimento de quem está ali aguardando. Muitos casos gera revolta do paciente, enfim, mas a equipe é uma só e ela tem que dar conta, aqui eu, mais uma vez, defendendo os nossos servidores que estão lá dispensando os seus conhecimentos, a sua atenção, e tem que se dividir entre PA e o atendimento, que muitas vezes não é de urgência e emergência.
Primeiro, já quero deixar bem claro que eu não tenho nada com essa médica, não sei nem quem é, não sei o nome, não sei a cor, não sei nada. É só que uma solicitação me fizeram e eu vou ter que discordar em parte do senhor. O senhor é bom de explanação, porque a triagem, quando estão fazendo via telefone, então não tem triagem. Se estão marcando, ali do Loreto, me dizendo que já estão marcando para janeiro por telefone. Aí não tem a triagem, não existe. A triagem só tem no posto de saúde e no posto central, né? Lá no Loreto é agendamento, então a triagem fica fora, né?
É que o Loreto, vereador, nós não temos como manter uma unidade exclusiva para o Loreto. Então, esses pacientes que estão lá com algum agravo, com alguma demanda mais urgente, podem também procurar a unidade da Vila Rica. Né? Não é exclusivo o atendimento no Loreto para os moradores da localidade do Loreto.
Mas que ligando para a Vila Rica não está conseguindo a ficha também. Segundo, ele mostra o zap depois, posteriormente. Outra solicitação, o rapaz se indicou ali, que trouxe uma criança com 2 anos no hospital, com alergia de ovo cozido, disse que o médico, não soube dizer que era um médico, era um rapaz novo, e só olhou e disse, não, isso aí não é urgência, não é emergência, e mandou embora. Disse que no outro dia, com tal desespero, foram correndo no posto de saúde, lá, chegaram lá, foram muito bem atendidos, que as gurias socorreram, chamaram o médico e atenderam e salvaram essa criança. Então, uma denúncia que está vendo, que assim, os médicos, só olhou, disse, não tocou na criança, disse, não, isso aí não é urgência, não é emergência, e mandou embora. O que eu teria para a noite de hoje.
Vou falar a vereadora Daniele.
Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores. Fernando, né, que bom que tu estás aqui. É muito importante e muito necessário, porque uma secretaria como a tua, né, uma secretaria da saúde que lida com a parte da saúde das pessoas... É algo sempre que a gente tem que tá sempre dialogando, né? As minhas dúvidas, as minhas questões parecem simples, né? Simples quando a gente está bem de saúde, né? Quando a gente não precisa, quando, né? Eu acredito que todos aqui têm um plano de saúde em alguma emergência, mas quem precisa só do SUS... acaba sendo muito importante essa questão de atendimento. E as maiores reclamações que têm me chegado ultimamente em relação ao nosso hospital. Né? Desde pessoas internadas lá, dizendo que, por exemplo, a equipe de enfermagem atendendo de uma forma muito humanizada, né? Mas que falta muita coisa aqui, desde produtos de limpeza, né? Isso já foi repassado na semana passada para o diretor. E como tu estás responsável pela secretaria, nada mais importante do que repassar para ti também. E a questão de alguns médicos, né? As pessoas, a gente tem recebido reclamações. Na semana passada eu fui marcada numa postagem no Facebook, eu acho que quase todos os colegas aqui. E depois eu falei com o diretor e ele me repassou a informação de que o médico estava atendendo uma gestante. Né? Então, a minha pergunta para ti é se não terias como uma enfermeira ou alguém da equipe repassasse essa informação para quem está ali esperando. Né? Porque parece ser má vontade de quem está atendendo. Né? Então, se tipo, talvez é um diálogo entre vocês internamente para que isso melhore, para o pessoal, não, ó, ele está em atendimento daqui a, né, uma hora, meia hora, ele vai estar disponível. Então, eu queria ver contigo se existe essa possibilidade.
Existe sim, vereadora, e inclusive isso é preconizado, né? O diálogo é a base e por isso estamos aqui hoje e não precisa ser diferente lá na unidade de saúde, quer seja ela na unidade básica ou no hospital. Então, esse diálogo deve haver sim. Nós podemos apurar especificamente condutas de determinados servidores. Né? Vocês podem imaginar com o número de servidores que nós temos na secretaria, nós não temos como estar acompanhando tão de perto a conduta de cada um. Evidentemente que estamos sempre cobrando os responsáveis pelos setores para que isso seja feito e, da mesma forma, ficamos sempre à disposição para averiguar condutas isoladas que cheguem até o nosso conhecimento. Por isso eu reitero que o diálogo é sim base para o bom desenvolvimento desse serviço e lembro todos os membros dessa casa que não só quando convidado para vir a essa tribuna, fazer essa explanação, esses esclarecimentos, não só nessas datas, estamos sempre à disposição para que nos chegue, para que nós possamos adotar as medidas que julgarmos cabíveis. Tá? Então, com certeza, é um compromisso nosso melhorar essa relação de humanismo dos servidores para com os nossos vicentenses. Inclusive, já estamos providenciando a contratação de empresas de capacitação para que esses servidores possam passar por essa educação continuada, que também é um compromisso nosso com o quadro, e que nós possamos melhorar cada vez mais esse tipo de atendimento. Lembro que não vamos conseguir atingir todos esses profissionais de uma hora para outra, mas é previsto, sim, essas capacitações, essa educação continuada para todos os servidores, que passe lá pelos diferentes setores da higienização, da enfermagem, do atendimento, a equipe médica, a lavanderia, a cozinha, todos vão receber essa capacitação. Nós entendemos que o servidor deva se sentir valorizado e capacitado para o bom desempenho das suas atividades e está, sim, no nosso plano de governo, na nossa ideia de gestão, a capacitação do servidor. Reconhecemos que muitas vezes algum ou outro setor não fica contento, tanto de vocês, da população, como nós, mas é um processo de trabalho que tem que ser desenvolvido. Nós não podemos, de uma hora para outra, virar o disjuntor e estar tudo resolvido. Fica aqui o meu compromisso com vocês para que essas atividades sejam desenvolvidas e que nós tenhamos maior capacidade de cobrança desse servidor, uma vez capacitado, que desenvolva adequadamente as suas atribuições do cargo.
Tá bem. Essa tua explanação é importante até para o pessoal que está nos ouvindo, né, que procura, e para eles entender também. Eu estava olhando o contrato dos médicos dos plantões do hospital, né? Na semana passada, a gente questionou o diretor sobre a questão da escala. Se eu não me engano, lá no contrato diz que vocês receberiam a escala antecipadamente. Vocês recebem ela?
Nem sempre é possível, Dani, como eu falei, em função desta escassez que nós estamos vivendo de mão de obra, principalmente, não só, não exclusivamente, mas principalmente médica. Tá? Então, também, conversando com os colegas secretários da região e de fora da região, né, todos bastante alarmados, muitas vezes usando grupos de discussão de trabalho, a exemplo, a MC Centro, CIRC, pedindo socorro para contratação de profissional médico para atendimento, muitas vezes único profissional médico numa cidade e que não se consegue essa mão de obra. Tá? Então, pode, não estou dizendo que haja, pode haver falha nessa função das escalas não receber antes, mas, no meu ver, é compreensível, tá? É relevante sim, mas é compreensível devido à escassez de mão de obra no mercado. Como eu disse agora, nós, enquanto essa contratação, evidentemente, indireta, né, do hospital, mas nós, enquanto contratação direta, muitas vezes temos dificuldade para a contratação desse serviço também. Então, é um ponto que pode ser questionado futuramente, mas eu acredito que, no momento, seja bastante compreensível.
Tá bem. Na questão, só queria frisar na questão da reclamação de falta de material, também a questão de materiais de permanente, questão de ar-condicionado em alguns quartos que está faltando. Então, tipo, acredito que vocês tenham essa ideia de que isso é necessário e que as pessoas chegam até a gente e reclamam, né? Cada um paga seus impostos e tem o direito de reclamar.
Vereadora, se me permite interromper, eu gostaria de falar a respeito desse número de leitos do hospital, que nós ainda estamos com alguns sem ar-condicionado, mas nós estamos trabalhando com um orçamento antigo, que já não supriu as necessidades do ano, onde já foi usado de recurso livre muitas vezes para suprir, e que nós recebemos o hospital com 12 ou 13 leitos, tá? Quando foi entregue com mais de 30, há quase 5 anos atrás. Então, nós estamos trabalhando para ampliação desse número de leitos, e muitas vezes, entre disponibilizar oxigênio nesses leitos e ar-condicionado, para um leito que não é usado rotineiramente, mas que muitas vezes precisa ser utilizado, nós priorizamos uma rede de oxigênio eficiente.
Com certeza. Só para finalizar e já agradecendo, né, pelas tuas respostas, tua disponibilidade, eu gostaria de saber sobre o programa Rede Bem Cuidar, se o município foi beneficiado ou não, que é o programa do Estado. Seria isso e obrigado.
Realmente, nós conseguimos fazer a adesão da Rede Bem Cuidar, inclusive agora foi aberto um edital para aqueles municípios que não conseguiram, mas nós conseguimos remanejar profissionais que atendessem a carga horária exigida pelo governo do Estado para o recebimento desse recurso. Recebemos o recurso inicial e começaremos a receber no próximo mês os recursos mensais. A Rede Bem Cuidar, na verdade, é uma reestruturação dos recursos transferidos pelo governo para atenção primária, um tanto quanto questionável essa melhora no repasse, e sim uma readequação de nome para repasses que já eram realizados. Então, é apenas foi rebatizado alguns recursos e transferidos em bloco e não individualmente. Mas sim, conseguimos fazer adesão e já estamos recebendo esses recursos que serão importantes para a manutenção de serviços que já eram ofertados.
Olá, vereador Matheus.
Boa noite à mesa diretora, boa noite à plateia que nos ouve, boa noite aos nobres colegas vereadores, ouvintes da 106, o secretário Luiz Fernando Zucuni, meu amigo, uma cordial boa noite. As minhas perguntas são rápidas e objetivas. Houve agora uma ligação, o senhor viu agora para a Câmara de Vereadores. Pessoal falando, se é do seu conhecimento de algum médico que está trabalhando 36 horas no hospital, se quer que o senhor responda de novo para essa... O senhor teria como explanar de novo, acho que...
Essa pergunta foi respondida há pouco, mas eu volto a frisar a resposta em função da falta de profissionais no mercado. Como eu disse, o plantão 24 horas do hospital é uma empresa terceirizada, portanto, uma contratação indireta da administração, e cabe a essa empresa responsável a indicação do profissional médico para o atendimento. Concordo que possa estar havendo plantão de mais de 24 horas, mas, como eu disse, é compreensível e muitas vezes, em momentos de um menor fluxo de atendimentos, isso não estaria acarretando comprometimento da capacidade técnica de atendimentos.
Outra pergunta em meio a quadros gerais da saúde, que a gente sabe que pegar uma secretaria à frente de tantas metas, objetivos, é como tu pegar uma empresa, mas uma empresa às vezes, muitas vezes sem dinheiro, né? Quero que tu explane para o povo de São Vicente que está na nossa escuta, como tu pegaste a tua secretaria, como ela estava, qual era o andamento que tu pegaste ela. Eu quero que tu explane um pouco para a população, que não é fácil a gente, às vezes, muitas vezes, dentro de um prazo de 8 meses, pegar uma pandemia, por exemplo, nem pegou. Queria que tu explanasse um pouco isso aí para nós.
Eu, mais uma vez, volto a falar que nós pegamos uma pandemia que, num curto período de tempo, se transformou numa pandemia dentro da pandemia. Vocês devem ter acompanhado que ali pelos meses de abril, maio, nós vivemos o caos dentro da saúde pública no Brasil, que foi vivido em muitos outros locais do planeta em momentos diferentes. Então, houve sim um esgotamento da capacidade de atendimento na rede pública e privada. Vale ressaltar que não recai apenas sobre a rede pública esse esgotamento, por falta de recursos humanos, por falta de recursos dos mais diversas naturezas. Então, foi um momento realmente muito difícil, de esgotamento muitas vezes psicológico dos profissionais que estavam à frente, atendendo e demandando os cuidados a essa população. Então, realmente não foi fácil, mas friso que hoje nós vivemos um momento já diferente de superação, não sendo o momento de baixar a guarda para que não voltemos a ter aqueles números expressivos, mas sim já de retomada, de abertura, no quais nós somos solidários com os demais segmentos. Seria muito fácil para mim, enquanto gestor de saúde, chegar e defender medidas o mais restritivas possíveis para, né, livrar o meu. Então, somos solidários com os demais segmentos, e aqui eu cito a educação, a economia do município e do país como um todo. Então, acredito que seja a hora, sim, da retomada. A respeito de como recebemos a secretaria, creio que o momento fosse atípico, não só para São Vicente do Sul, mas para os demais também. Estamos fazendo aquelas adequações que nós julgamos pertinentes, adequando o tipo de serviço de acordo com o que nós defendemos, né? A implementação de políticas públicas que surtam efeito a médio e longo prazo, e muitas vezes, num primeiro momento, passem, não sejam tão acreditadas. Tá? Então, estamos passando por esse processo, essa reestruturação, tanto de quadro pessoal, temos a dificuldade de adequar o quadro pessoal de acordo com o que nós queremos em função do índice de pessoal. Né? Vale aqui esclarecer para a população que nós temos uma dificuldade de contratação de profissionais, muitas vezes esbarrando no índice de pessoal, e creio eu que em função do número de funcionários que nós necessitamos ter, não que isso seja um problema, mas é uma necessidade do município para manter o hospital em funcionamento. Então isso acaba respingando não só na Secretaria de Saúde como nas demais. Então, nós temos que buscar meios para avaliar a demanda da população e trabalharmos conforme tal.
Muito obrigado pela explanação, secretário. E a última pergunta para encerrar, quero que a gente seja breve. Em tempos de pandemia, como está funcionando assim, os medicamentos para o pessoal do Sul? Está vindo certinho? O pessoal mais carente de São Vicente do Sul, quando vai fazer uma consulta, tem os medicamentos ali, pode, os medicamentos mais caros, os que saem mais, como está funcionando, secretário? Seria isso, boa noite para o senhor.
A palavra do João Casson.
Em relação aos medicamentos, estão sendo dispensados na farmácia municipal, sim. Algumas vezes ocorre algum atraso por parte das empresas que venceram a licitação na entrega desses medicamentos, mas são sempre disponibilizados. Em uma vez não havendo em estoque, é feita a dispensa de licitação, e esses medicamentos são fornecidos, sim. Em relação a medicamentos mais específicos, que não fazem parte da Remume, muitas vezes esses meios para aquisição recaem sobre a judicialização. Gostaria de falar aqui para vocês do estreitamento do Executivo com o Judiciário em relação a esses processos. Nós tivemos um avanço grande, juntamente com a doutora Ana Paula, qual nos foi proposto. Firmamos uma parceria entre Executivo e Judiciário para aquisição desses medicamentos, os quais já vêm com o valor dispensado pelo Judiciário, e a compra é feita pelo município dispensada. Então, isso melhorou muito a dispensação aqui, possibilitou um maior controle desses recursos que são disponibilizados ao usuário. Então, eu acredito que vai ser benéfico para todos no que tange a dispensação e a aquisição, o melhor emprego desses recursos utilizados.
Muito obrigado. Quero cumprimentar a mesa diretora, os nossos colegas vereadores e o nosso funcionário lá da prefeitura e o nosso ouvinte da Rádio 2.6 de São Vicente Sul. E quero cumprimentar também o secretário, que Guri, que está aí, que, trabalhando, lutando, que conheço, ele tem uma amizade muito grande com ele e com a família dele. E serei breve, presidente. Uma paciente me ligou, dizendo que fez um exame com o doutor colombiano, e faz mais de 90 dias que veio esse exame dela, um exame da coluna. E até agora, depois de 90 dias, ela várias vezes foi no posto e não pôde agendar para entregar o resultado do exame. Agora, para o dia 20, que vai dar 3 meses e meio quase, que agendaram para o dia 20 a entrega dos exames que ela tem que fazer, entregar para o médico. Essa pergunta, várias, o senhor já respondeu para várias aqui, mas me cabe a mim, eu vou fazer essa pergunta para o senhor. Fez a pergunta para o senhor.
Seu João, muito obrigado pela acolhida, pelas palavras para com a minha família. Eu gostaria que depois, findada a sessão, o senhor me repassasse o nome dessa usuária do sistema, para que nós possamos averiguar, porque é consenso, nós reconhecemos essa demora, mas 3 meses e meio não está muito dissonante do que nós estamos vivendo. Existe um atraso sim, mas 3 meses e meio eu acredito que seja um fato isolado, que eu me disponho a averiguar, mas acredito que haja algum equívoco ou algum desencontro de informações para esse caso em específico. Então, eu fico à disposição do senhor para que me repasse e o senhor mesmo possa dar o retorno para essa usuária e nós consigamos esclarecer o que está havendo aí.
Posso repassar. A minha pergunta era unicamente essa. Quero agradecer e quero lhe dizer os parabéns pelas informações que o senhor passou a todos os nossos vereadores, com clareza, com dedicação. E lhe dou os meus cumprimentos, meus parabéns. Muito obrigado.
Palavra à disposição dos demais vereadores. Palavra ao vereador Flávio.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, mesa diretora. Boa noite, caros colegas. Boa noite, João Carlos. Não sei onde foi. Boa noite. Boa noite, ouvintes da Rádio São Vicente. Boa noite, secretário. Prazer te receber aqui, não só como secretário, um amigo da infância nosso aí. Quero fazer duas perguntas para ti. O primeiro, sobre a questão da higienização tanto do hospital como toda a secretaria, se há uma possibilidade ou um interesse de algum dia ser terceirizada durante essa gestão.
Como eu disse, todas as possibilidades devem ser pesadas, né? Nós temos essa dificuldade, como eu citei há bem pouco, em relação ao índice de folha. Não é nada pensado para agora, mas no futuro não é de se descartar a possibilidade. Nós temos que pensar, enquanto administradores, no melhor que nós podemos oferecer para o nosso usuário. Agora, nesse momento, nós estamos pensando em capacitações para todos os quadros, não só da higienização, mas para todos os profissionais que atendem na saúde no município. Lembrando que a saúde não se faz só com médico, não se faz só com enfermeiro, com dentista e auxiliar, se faz com toda uma equipe de apoio. Então, nós pensamos, num primeiro momento, em ofertar capacitação para esses servidores, né? Sempre, todos nós temos sempre o que aprender, o que aproveitar. Então, num primeiro momento, ofertar essa capacitação para que possamos cobrar resultados. A longo prazo, isso tudo pode ser reavaliado, não que vá ser reavaliado, mas é sim uma possibilidade, inclusive, já presenciada em outros segmentos, em outros municípios. Temos relatos dos mais variados tipos. Então, num longo prazo, pode ser uma alternativa, mas no primeiro momento eu acho que é mais justo, mais idôneo ofertar a capacitação para que nós possamos, num segundo momento, cobrar o resultado desse serviço.
A segunda pergunta seria no sentido do projeto que foi enviado desta casa para vocês lá, indicado por mim, sobre a farmácia solitária, da Solidária. Queria saber a que pé anda, que vai ser mandado para nós de volta, para nós ser votado. Queria saber qual condição está, até porque o Matheus levantou essa coisa dos medicamentos e tudo, fazer uma...
Essa questão dos medicamentos da Farmácia Solidária foi primeiramente enviado ao CIMUS para que fizesse a adequação do sistema, para que nós pudéssemos realizar o cadastro das doações e, posterior a isso, passar pela avaliação do farmacêutico, esses medicamentos doados, ver se se enquadram nas questões de validade, de não ter nenhuma embalagem violada, da segurança para dispensação. Então, o CIMUS já realizou essa adequação e, em breve, esse projeto voltará para ser votado, sem dúvidas. É um projeto bastante interessante, né? Permite o aproveitamento desses recursos, então acho que vai ser muito benéfico para a população e para a administração também.
Tá bom, muito obrigado, secretário. Conta comigo aqui, conta com essa casa aqui. Muito obrigado, um abraço.
Palavra à disposição do vereador Maria Helena.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores e demais ouvintes que nos escutam pela 106. Eu até nem ia me manifestar, porque, como já trabalhei lá no outro lado, no executivo, eu sei das dificuldades que a administração passa, principalmente com a falta de profissional, porque nós temos 4 vagas de concurso do quadro e até hoje, né, depois de 2011, eu acho que foi o último que nós tivemos cargo efetivo, a administração não consegue em função do salário, que ninguém pode ganhar mais que o prefeito. O secretário falou ali com relação a capacitar o servidor público, eu acho que de grande importância, mas é como eu falo sempre nas minhas falas, onde não tiver comprometimento naquilo que a gente faz, às vezes nem sei se a capacitação também ajuda. E já para dar uma notícia boa para o secretário, dia 10 nós tivemos a presença do deputado Afonso Rã, e ele nos sinalizou com uma emenda de 100 mil, e hoje já confirmei, e vai vir para custeio para a saúde. Então é mais um reforço para comprar, aí o senhor vai destinar para medicamentos, limpeza, o que for mais de urgência para o hospital. Serei isso, muito obrigado, e obrigado pela sua presença e seus esclarecimentos para a comunidade.
Secretário, eu acho que vou lhe trazer mais vezes aqui, ó, fora de horário da sessão, porque agora às 8 horas a rádio tem compromisso com o programa evangélico, nós não podemos ultrapassar esse horário. Mas eu teria vários questionamentos para o senhor. Uma que eu vou questionar, hoje eu estive no hospital lá, entregar o ofício para o senhor, e tinha um cidadão lá com uma senhora, chegou às 8 horas para uma consulta dela. E era 10 horas e ele não tinha sido atendido. Então, eu não sei se é do conhecimento do senhor, o médico estava no hospital. E eu acho que isso aí, eu acho que se há possibilidade de ter mais uma agilidade, por exemplo, no atendimento. Essa é uma questão. Mas outra eu vou só dar uma... A higiene do hospital, vergonhosa. É todo mundo reclamando, a sujeira. Falei para os secretários que às vezes manda, diz, ah, daqui a pouco eu vou, depois eu vou e não vão. Isso aí é uma reclamação do próprio secretário, lá do diretor. O seu tio, o seu Ailton Zucuna, foi fazer um ultrassom, um eletro, no hospital, tiraram as botas, tiraram a camisa, botaram, colaram aquelas coisas no peito, nas pernas, mais de meia hora ele arrancou fora tudo e foi embora, que não fizeram o procedimento. Outra coisa, o seu Severo está cobrando fonoaudiólogo, não sei se vão contratar ou não, e eu achei... Como tem 14 pessoas baixadas no hospital, eu estou achando um pouco a parte de enfermagem. Eu acho que não fica ficando muito pesado para a parte das enfermeiras, que é duas que tem plantão, que trabalham. Então, eu acho que, não sei se há possibilidade de contratar mais enfermeira, porque eu acho que com 14 baixados ali não é fácil. Atende um, atende o outro, enfim, vira naquilo ali. Então, mas, inclusive, uma paciente teve lá... Também demorou uma hora e meia para ser atendida. Aí, com uma gripe muito forte, então ela foi funcionária do hospital, uma parte da secretaria. E depois passaram ela para uma peça lá onde faz os testes. A doutora diz assim, quer abrir a janela, pode abrir. Foi abrir a janela, não abria. A peça suja, que deveria ser higienizada, ventilada. Então ali é uma preocupação que a gente tem e somos cobrados. Então, por isso que eu digo que tem muita coisa, a gente sentar aqui uma manhã inteira para a gente fazer um relato de tudo o que está acontecendo, é umas críticas que vêm ajudar a saúde, é o que nós temos preocupado. Não é que a gente está cobrando, ó, o secretário, mas muitas coisas não passam para o senhor não está sabendo. Então, mas só gostaria que o senhor me respondesse sobre esse cidadão que estava de manhã lá, em torno de 2 horas, que era aqui da boca, aqui da picada do Farrapo, que ela fazia 2 horas e a esposa dele não foi atendida.
Vereador, primeiramente eu gostaria de dizer que fico sempre à disposição para vir nessa casa prestar qualquer esclarecimento, mas reitero o que eu já disse há pouco, que eu não me reservo às vindas aqui para fazer qualquer esclarecimento. Então, sempre que surja algum questionamento, algum apontamento, eu acredito que seja muito, muito benéfico para todas as partes, tanto o legislativo quanto o executivo, que esses apontamentos cheguem aos nossos ouvidos. Né? Esse, não vou saber lhe responder em função desse atendimento, justamente por não ter chegado até mim. Amanhã de manhã eu já saberei lhe responder o que houve em específico com esse atendimento. Né? 2 horas é um tempo exagerado para atendimento? É, mas eu preciso saber em que horário foi, por quem foi e por que foi, para lhe responder com propriedade. Então, seria leviano da minha parte dizer que motivo A ou motivo B, o paciente não foi atendido. Né? Amanhã de manhã, prontamente estará disponível para o senhor a informação, o seu conhecimento, e para os demais vereadores da mesma forma, gostaria de dizer que sempre que precisarem, podem me encontrar lá, ou informação de onde estou, um WhatsApp, uma ligação, nós estaremos sempre à disposição para esclarecer qualquer dúvida que surja. Em relação a esse exame específico, podemos averiguar o que houve, se alguma urgência no PA, se alguma... alguma demanda de trabalho no hospital que necessitasse de maior celeridade para ser resolvida, também me disponho a averiguar e ver por que houve essa demora. Sua outra pergunta em relação à higienização, à manutenção, isso aí já está sendo discutido com o diretor, sim, é uma queixa que tem se tornado repetitiva, pode ser pertinente, mas como eu disse já respondendo a mais de um colega seu aqui, no nosso ver, enquanto administração, nós temos que ofertar para cobrar. Então é o que nós esperamos colher com essas capacitações que eu informei à casa, que estarão sendo realizadas em breve, para que nós tenhamos uma capacidade de cobrança maior, uma vez que esses servidores estarão sim, capacitados a desenvolver a contento as suas atividades naquela instituição.
Isso aí é muito importante, a sua explanação, secretário. Isso aí é para a comunidade saber que muitos da comunidade dizem assim, o vereador Gilberto sabe cobrar, porque ele é oposição, mas hoje eu sou situação e eu tenho obrigação de estar cobrando, porque nós somos representantes do povo. Para encerramento, eu quero saber se o senhor fez uma remoção de uma funcionária do posto de saúde que, atendimento péssimo, chegava os pacientes lá para uma consulta, um remédio, coisa, e saía daquele jeito que as pessoas saíam mais doentes. Então, eu lhe falei para o senhor, não sei se o senhor já fez a remoção dessa funcionária do posto de saúde, que eu acho que a saúde, a pessoa tem, em primeiro lugar, tem que ser bem recebida, a pessoa tem que ser educada e ter que ser preparada para receber um paciente doente. Então, eu já lhe falei, não sei se o senhor já tomou as providências da remoção.
Eu concordo com o vereador que nós precisamos adequar fluxos de trabalho. Mas eu discordo no que tange à remoção do servidor. Tá? Muitas vezes é uma adequação de processo de trabalho e o servidor não é uma simples peça que a gente remove para lá ou para cá. Então, mais uma vez, eu volto a bater na tecla da capacitação, do diálogo, do tentar colaborar para com o servidor no que o trabalho dele exige. Muitas vezes, algumas condutas técnicas inquestionáveis, porque não é o intuito, mas em relação à humanização, ao diálogo, à conversa, ao acolhimento do cidadão, isso sim nos cabe e sim foi feito. Não Não concordo mais uma vez no que se trata de remoção, até porque esse servidor, se continuar com esse problema, com essa deficiência no trato interpessoal, ele não vai estar no trato aqui agora, mas estará em outro lugar agora. Então, eu acredito mais na capacitação, no diálogo e na adequação da conduta desse servidor.
É muito importante, porque isso aí nós temos que estar atento, porque a pessoa doente tem que ser bem tratada. Volto a frisar, mas se o senhor está falando de capacitação, tomara que essa funcionária que atende ali seja bem capacitada, porque para suas considerações finais, e mais uma vez agradeço a sua presença.
Eu agradeço, presidente, o espaço aqui. Fico imensamente feliz em poder levar esses esclarecimentos, que eu espero que tenham sanado essas dúvidas. Reitero aqui a minha disponibilidade para futuros convites e para futuros esclarecimentos também fora desta casa. Dizer à população que nos escuta que estamos sempre à disposição, procurando melhorar esses fluxos de trabalho, procurando melhorar a saúde do nosso município. Uma tarefa, como é bem sabido de todos vocês, árdua, nós não temos horário, nós não temos, muitas vezes precisamos abrir mão das nossas relações pessoais e para se dedicar a essa pasta que é tão cobrada e assim deve ser, né? Não discordo da cobrança, falar da nossa intenção de deixar a nossa marca na melhoria do trabalho dispensado ao cidadão e agradecer mais uma vez o espaço aqui, agradecer os cumprimentos individuais de cada amigo que assim o fez e me colocar mais uma vez à disposição de todos para eventuais esclarecimentos futuros.
Muito obrigado, secretário. O grande expediente de hoje seria o vereador Alex, eu vou deixar para a próxima sessão devido ao adiantamento do horário. E o secretário, a gente agradece então mais uma vez pela disponibilidade, deixou de estar tomando o seu chopezinho, tomando o seu chimarrão, coisa. Então fica para fica, mas a gente agradece, secretário. Eu passo uma ordem do dia, solicito a leitura da emenda do projeto de lei do Executivo Municipal no 139/2021, juntamente com seus pareceres.
Projeto de lei de número 139/2021 autoriza abertura de crédito suplementar para superávit no valor de R$14.317,15. Parecer jurídico. Na qualidade de assessor jurídico dessa Casa Legislativa, venho através deste apresentar o parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto diante das razões de fato e de direitos a seguir. O Poder Executivo protocolou o projeto de lei, o qual tem por objetivo autoriza a abertura de crédito suplementar por superávit no valor de R$14.317,15. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos modos exigidos legalmente e com iniciativa pelo Poder Executivo nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzindo a nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Executivo justifica se fazer necessária, tendo em vista a ampliação do orçamento. Isso posto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadra-se corretamente nos requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminha o projeto de lei, juntamente com este parecer, para a apreciação das comissões desta Casa, após a deliberação em plenário, sala sessões Francisco Emílio Gabriel, 16 de novembro de 2021, Vitor Johanne Rumpel Farias, assessor jurídico. Ata 144/2021, Comissão de Economia e Finanças Públicas. Aos 16 dias do mês de novembro do ano de 2021, às 10h30, reuniram-se os membros da Comissão Permanente dessa Casa Legislativa, na sede da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul, a fim de discutir o projeto de lei do Executivo de número 139/2021, que autoriza a abertura de crédito suplementar por superávit no valor de R$14.317,15. O parecer jurídico é favorável. A mensagem educativa informa que o referido projeto é para ampliação do orçamento e utilização dos recursos do Fundo Municipal do Idoso. Após análise do referido projeto, e por estar dentro das normas previstas na Lei 4.320/64, que regulamenta as normas gerais do direito financeiro, para elaboração e controle dos orçamentos da União, Estados, Municípios e Distrito Federal, e por se tratar de projeto para subvenção a entidades que tenham projetos voltados à pessoa idosa, de acordo com a Lei Municipal nº 4.855/2012, a Comissão emite o parecer favorável ao projeto de Lei 139/2021 do Executivo Municipal. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente ata, que vai assinada pelos seguintes: Alex Santos Martins, Maria Helena Vicente, Flávio da Rosa Paim. Ata 143/2021, Comissão Permanente da Constituição, Justiça e Redação Final. Aos 16 dias do mês de novembro do ano de 2021, às 11 horas, reuniram-se os membros da Comissão Permanente desta Casa Legislativa, na sede da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul, a fim de discutir o projeto de lei do Executivo Municipal, de número 239/2021, que autoriza a abertura de crédito suplementar por superávit financeiro no valor de R$14.317,15. O referido projeto de lei encontra-se de acordo com os aspectos lógicos, jurídicos, legais e constitucionais e de acordo com a Lei 4.320/64, artigo 41, inciso 1º, artigo 42 e 43, parágrafo 1º, inciso 1º, e com a correta ortografia dos textos. O crédito orçamentário solicitado é resultante do superávit financeiro de exercícios anteriores do recurso vinculado 1.200, Fundo Municipal do Idoso, e servirá de cobertura para a despesa da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, atividade 2114, auxílios destinados para atenção à pessoa idosa, da natureza de despesa, de subvenções sociais. Assim, após estudos e análise, a comissão emite parecer favorável ao projeto de lei do Executivo Municipal 139/2021, sendo assinado pelos seguintes: João Batista Cassol, Daniele Butiger e Victor Matheus Juste.
Coloco em discussão o referido projeto. O vereador que se manifestar, coloca em votação. O vereador concordar, permaneça como está. Quem discordar, que se manifesta de uma maneira. Aprovado todos os senhores vereadores. Solicito ao secretário a leitura da emenda do projeto do Executivo Municipal 140/2021, juntamente com seus pareceres.
Projeto de lei número 140/2021 autoriza a abertura de crédito suplementar por redução de verba no valor de R$4.106,07. Parecer jurídico. Na qualidade de assessor jurídico desta Casa Legislativa, venho através deste apresentar o parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto, diante das razões de fato e de direitos a seguir. O Poder Executivo protocolou o projeto de lei, o qual tem por objetivo autorizar a abertura de crédito suplementar por redução de verba no valor de R$4.106,07. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente, e com iniciativa pelo Poder Executivo nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzindo a nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Executivo justifica se fazer necessário, tendo em vista a ampliação do orçamento. Isso posto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadra-se corretamente nos requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminha o projeto de lei, juntamente com este parecer, para apreciação das comissões desta Casa, após deliberação em plenário, Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 16 de novembro de 2021, Vitor Giovanni Rumpel Farias, assessor jurídico. Ata 145 de 2021, Comissão de Economia e Finanças Públicas. Aos 16 dias do mês de novembro do ano de 2021, às 10 horas e 30 minutos, reuniram-se os membros da Comissão Permanente desta Casa Legislativa, na sede da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul, a fim de discutir o projeto de lei do Executivo número 140/2021, que autoriza a abertura de crédito suplementar por redução de verba no valor de R$4.106,07. O parecer jurídico é favorável. A mensagem justificativa informa que o referido projeto é para ampliação do orçamento e utilização dos recursos do Fundo Municipal do Idoso. Após a análise do referido projeto e por estar dentro das normas previstas na Lei 4.320/64, que regulamenta as normas gerais do direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos da União, Estados, Municípios e Distrito Federal, e por se tratar de projeto para subvenção a entidades que tenham projetos voltados às pessoas idosas, de acordo com a Lei Municipal de número 4.855/2012, a comissão emite o parecer favorável ao projeto de Lei 140/2021 do Executivo Municipal. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente ata, que vai assinada pelos seguintes: Alex Santos Martins, Maria Helena Vicente e Flávio da Rosa Paim. Ata de número 144/2021, Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação Final. Aos 16 dias do mês de novembro do ano de 2021, às 11 horas, reuniram-se os membros da Comissão Permanente desta Casa Legislativa na sede da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul, a fim de discutir o projeto de lei do Executivo Municipal de número 140/2021, que autoriza a abertura de crédito suplementar por redução de verba no valor de R$4.106,07. O referido projeto de lei encontra-se de acordo com os aspectos lógicos, jurídicos, legais e constitucionais, de acordo com a Lei 4.320 de 64, artigo 41, inciso 1º, artigo 42 e 43, parágrafo 1º, inciso 3º, e com a correta ortografia dos textos. O crédito suplementar por redução de verba servirá para a cobertura de orçamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, para auxílios destinados para atenção à pessoa idosa e subvenções sociais. Assim, após estudos e análise, a comissão emite o parecer favorável ao projeto de lei do Executivo Municipal 140/2021, sendo assinado pelos seguintes: João Batista Cassol, Daniele Buttiger e Victor Matheus Juste.
Coloco em discussão, revido o projeto. Não havendo nenhum vereador que se manifestar, coloco em votação. O vereador concordar, permanecer no destaque, quem discordar, que se manifesta de alguma maneira. Aprovado todos os senhores vereadores. Passamos ao trabalho dos senhores vereadores. Solicito o vereador secretário, faça a leitura da moção de pesar número 24/2021, de autoria dos vereadores José Luiz PTB, Alex PTB, Flamarion MDB, Daniele PT.
Os vereadores que assim presente vêm muito respeitosamente diante de Vossa Excelência, requerer que seja encaminhada após trâmite regimental a seguinte: moção de pesar número 24/2021. Os vereadores José Luiz Coelho Carvalho, do PTB, Alex dos Santos Martins, do PTB, Flamarion Keller da Silva, do MDB, e Daniele Buttiger de Oliveira, do PT, vem a presença de Vossa Excelência solicitar que seja enviada a moção de pesar à família de Elisiara Walter da Rocha, falecida no dia 9 de novembro de 2021. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 10 de novembro de 2021. José Luiz Coelho Carvalho, da bancada do PTB, Alex dos Santos Martins, do PTB, Flamarion Keller da Silva, do MDB, e Daniele Buttiger, do PT.
Coloco discussão a referida moção. Não havendo nenhum vereador que se manifestar, coloco em votação. O vereador concordar, permaneça como está, que discordar, que se manifesta de alguma maneira. Aprovado todos os seus vereadores. Solicito o vereador secretário, faça a leitura das indicações 117, 118 de autoria do vereador Flamarion MDB.
Indicações de número 117, 118 de 2021. O vereador Flamarion Keller da Silva, da bancada do MDB, nos termos regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar as seguintes indicações que, após lida em plenário, deve ser encaminhada ao Poder Executivo Municipal. 117. Solicita ao Executivo Municipal que seja realizada a limpeza geral nas calçadas das ruas Visconde do Rio Branco e Clara Lichtenecker. 118. Solicita ao Executivo Municipal que seja feita a limpeza geral nas ruas e calçadas para pedestres na Fernando Paim, Vila Rica. A defesa desse pedido será feita em plenário, sala das sessões Francisco Emílio Gabriel, 16 de novembro de 2021. Flamarion Calheiro da Silva, vereador da bancada do MDB.
Coloco em discussão a referida indicação com a palavra vereador Flamarion.
Retornando então novamente à tribuna, somente para falar sobre essas indicações, é uma solicitação dos moradores da Clara Lichtenecker, Visconde do Rio Branco, que as calçadas estão intransitáveis, as pessoas não podem caminhar na calçada devido à sujeira, às gramas. Então a gente pede para a nossa Secretaria de Obras para fazer esse melhoramento. E essa da Fernando Paim, eu já falei nessa casa aqui umas 5, 6 vezes, já faz mais de 30, 40 dias que eu tenho entrado em contato com o Anderson, e provavelmente ele me disse que a semana que vem ele irá fazer essa limpeza, mas espero que faça, porque a entrada da nossa vila Fernando Paim está precisando de fazer uma limpeza em geral. Seria essas as minhas palavras.
Continuo em discussão as referidas indicações. Não havendo nenhum vereador que se manifestar, suas indicações serão encaminhadas ao Executivo Municipal. Solicito o vereador secretário, faça a leitura da indicação 119 de autoria do vereador Alex.
Indicação número 119 de 2021. Alex dos Santos Martins, do PTB, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. Solicito ao Executivo Municipal que faça com urgência reparos na Rua Conde de Porto Alegre, realizando a tapa buracos, sala das sessões Francisco Emílio Gabriel, 16 de novembro de 2021. Alex dos Santos Martins, vereador do PTB.
Coloque em discussão a referida à indicação. A palavra, vereador Alex, não tem mais rádio agora.
Retornando a essa tribuna, solicitei ao Executivo que faça com urgência um tapa-buraco na Rua Conde de Porto Alegre. Pedido à comunidade, devido a inúmeros buracos, está ficando intransitável aquela rua. Vamos acabar perdendo aquele asfalto se não arrumar com urgência. Seria isso? Retorna a palavra ao nobre presidente.
Vereador, lá vai ser feito um trabalho, tem que fazer toda a canalização do esgoto, porque dependendo da chuvarada, já entrou rede de esgoto dentro das casas lá, então vai ter que ser feita toda a canalização e um recapeamento daquela rua. Mas valeu sua intenção. Não haverá explicações pessoais hoje, porque não tem rádio. Então vamos deixar assim. Não vendo mais nada da tarde, agradecendo a pressão divina e encerro a apresentação.
Você acompanhou aqui pela 106.3, direto do plenário Francisco Emílio Gabriel, a sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul.